Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 4 de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Ribeirão registrou em setembro 383 novos microempreendedores individuais, os MEIs, 0,51% acima das médias estadual e nacional pelo terceiro mês consecutivo. Os números do Ministério da Fazenda, compilados pela Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento, indicam que a atividade que mais gerou MEIs em setembro foi a de promoção de vendas, com 59 registros, seguido por transporte rodoviário de carga, com 38, e atividades de ensino, com 28 registros.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque é que a Anvisa aprovou o estudo clínico de tratamento para leucemia e linfoma, usando células CAR-T. O tratamento será avaliado em pacientes de hospitais do estado de São Paulo, dentre eles o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Já na home de Ribeirão, você vai ler que a disfunção nos testículos poderia explicar COVID mais grave no sexo masculino. A entrada do vírus por células nas células é facilitada por um mecanismo que transforma a testosterona em um hormônio masculinizante mais potente.
Acontece na USP.
Agora conosco Cailane Olive. Boa tarde, Cailane.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O Centro Acadêmico Rocha Lima, da Faculdade de Medicina, promove de sexta-feira a domingo a 24ª edição do Congresso Médico Acadêmico, destinado a estudantes da área de saúde. O evento terá cursos, workshops, estudos de caso e rodas de conversa, com professores e médicos nacionais e internacionais. Será nas dependências da faculdade, e as inscrições devem ser feitas pela internet a preços de até R$ 45,00. Mais informações no e-mail ca.rochalima@gmail.com. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras promove entre os dias 8 e 10 de novembro o 11º Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas. A programação tem palestras com pesquisadores nacionais e internacionais e minicursos nas áreas de imagens médicas. As inscrições custam de R$ 30 a R$ 250 e vão até dia 13 de outubro, podendo ser feitas pela internet. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Cailane.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A quarta-feira começa com poucas nuvens em parte do estado de São Paulo. Contudo, a aproximação de um sistema de baixa pressão, associado a uma nova frente fria, causará aumento da nebulosidade e instabilidade pré-frontais a partir do oeste e sul do estado. Para Ribeirão Preto e região, o tempo ficará com céu parcialmente nublado no dia de hoje, e com previsão de pancadas de chuva isoladas no decorrer da tarde. As temperaturas seguem elevadas, e hoje a temperatura máxima prevista para Ribeirão Preto é de 36 graus com percentual mínimo de umidade do ar entre 30% a 40%, e com ventos fracos a moderados. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 23 graus às 6 horas e 20 minutos da manhã de hoje. Nas demais cidades da região, as temperaturas máximas previstas são 33 em Franca, 35 graus em São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista, 38 graus em Barretos. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 22 graus em São Joaquim da Barra, 23 graus em Franca e Barretos e 24 graus em Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista. Eu sou Guilherme Almeida dos Santos, estagiário de meteorologia do IPMET da Unesp de Bauru para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Termina nesta sexta-feira, às 5 da tarde, o período de inscrições para o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, o PROFMAT 2024. Reportagem de Pedro Lucas Araújo.
Professores e profissionais formados em licenciatura com interesse em aprofundar os seus conhecimentos para atuar na educação básica podem se inscrever para o exame de acesso ao mestrado profissional em matemática em rede nacional. O PROFMAT é um programa coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática e oferecido em universidades de todo o país. No estado de São Paulo, a Unesp em Bauru e em Rio Claro, a USP em Ribeirão Preto, a Unicamp, a UFSCar, a Unifesp e o Instituto Federal de São Paulo são as instituições de ensino superior públicas que oferecem a iniciativa. A docente Tatiana Miguel Rodrigues, que é professora associada do Departamento de Matemática da Unesp e coordenadora do Polo de Bauru, explica que o PROFMAT, como um programa de mestrado profissional, oferece um tipo de formação diferenciada, dedicada ao aprimoramento do ensino em sala de aula.
O mestrado profissional, o objetivo dele é oferecer ferramentas novas para o professor ministrar aulas diferentes de matemática, né? Ampliar os horizontes dele quanto ao conteúdo de matemática, porque assim, como também nos outros lugares, nas outras profissões, né? Existem formações diferentes. Então, a ideia é que o professor, ao fazer esse mestrado, ele tenha um nivelamento, ele tenha um conhecimento sólido em matemática para que ele possa oferecer maneiras diferentes de aprendê-la, né, para os alunos. Diferentemente do mestrado acadêmico, que o objetivo é formar um pesquisador. Os objetivos do PROFMAT é nesse sentido, que ele possa oferecer um conteúdo sólido, né, para os seus alunos, e que assim o professor possa ser um novo profissional, né, um profissional diferente.
Para ingressar, é preciso realizar o Exame Nacional de Acesso, contendo 30 questões de múltipla escolha e que será aplicado no dia 21 de outubro. Nesta edição, são oferecidas 1.800 vagas para todo o país, sendo que a Unesp dispõe de 10 vagas para o campus de Bauru e outras 10 para Rio Claro. As inscrições para o programa têm taxa e seguem abertas até às 5 horas da tarde desta sexta, dia 6 de outubro, através do site profmat-sbm.org.br, onde também é encontrado o edital com mais informações. O curso tem início previsto para março do ano que vem. O PROFMAT é recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e é também validado pelo Ministério da Educação, com nota 5, a máxima para programas de mestrado no Brasil. Pedro Lucas Araújo, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A quimioterapia é um tratamento comum contra câncer. No entanto, para a especialista em oncogeriatria, Fernanda Maris Peria, os efeitos colaterais variam com a idade e podem ser diferentes na terceira idade. Entenda na reportagem de Júlia Valeri.
A quimioterapia é um tratamento bastante comum para pacientes diagnosticados com câncer. Funciona como um agente poderoso no combate à doença, ao destruir as células cancerígenas que estão formando o tumor e impedindo também que elas se espalhem. Mas o tratamento pode ter particularidades dependendo das faixas etárias, e na terceira idade os efeitos colaterais podem ser diferentes. Mas para entender sobre as reações adversas, a professora Fernanda Maria Esperia, do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, especialista em oncogeriatria, explica como funciona a quimioterapia.
A quimioterapia, na verdade, é um grupo de várias medicações, mas que elas têm em comum tentar destruir as células que estão se multiplicando. E essas células podem ser tanto as células tumorais, mas também as nossas células normais. E aí, as células que normalmente se multiplicam no nosso organismo de forma mais rápida, cabelo, unha, a mucosa ali da boca, né? Elas acabam sendo as principais ali afetadas pela quimioterapia.
A especialista diz como a idade afeta a tolerância dos pacientes à quimioterapia e os riscos associados.
Não necessariamente a nossa idade cronológica, né, aquela da certidão ali de nascimento, corresponde à nossa idade biológica. E isso acontece do ponto de vista dos órgãos internos da gente, com a diferença que para eles, assim, ainda não existe cirurgia plástica, botox ou preenchimento. Então, o que acaba acontecendo nesse paciente idoso é que a reserva da medula óssea que produz o sangue, do rim, do fígado, do coração, do pulmão, é muito menor a um estímulo agressor, por exemplo, no caso, a quimioterapia, do que a resposta de um pulmão, um coração, um rim, um fígado, de um jovem ali de 30 anos, né? Ou de, sei lá, um adolescente de 18, 20 anos.
Ela ainda comenta que o maior desafio é identificar a idade biológica dos órgãos do paciente a fim de personalizar o tratamento de maneira mais adequada.
O desafio principal é a gente ter, de uma forma precisa, uma avaliação da idade biológica dos nossos órgãos. Por quê? Não necessariamente. Se eu tenho 49 anos, o meu coração também tem 49 anos. Às vezes o meu coração é um coração de uma pessoa de 30 anos. Mas, por exemplo, o meu rim já é um rim de uma pessoa de 60. E isso tem várias questões, assim, que explicam por quê. Vai desde a genética, os hábitos de vida, as exposições aos agentes agressivos.
Para minimizar os efeitos da quimioterapia, é essencial um tratamento adequado.
O que existe hoje, mundialmente, feito, é a AGA, que é a Avaliação Geriátrica Ampla. Toda vez que a gente vai fazer quimioterapia num paciente idoso, é uma avaliação que ela tem que ser discutida entre o geriatra e o oncologista, aonde o oncologista traz as informações sobre a agressividade desse tumor, a possibilidade desse tumor responder ao tratamento, quais tratamentos que existem e quais são os principais efeitos colaterais desse tratamento. Por outro lado, o geriatra vai trazer para a gente se esse idoso de 75 anos, ele tem ali características de um idoso que a gente considera frágil, um risco, um paciente pré-frágil, né? Ou um paciente ali que a gente considera rígido ali para a idade e as condições dele.
A especialista também enfatiza que decidir sobre a viabilidade do tratamento exclusivamente com base na idade não seria uma abordagem adequada.
A média de idade de todos os pacientes com câncer no mundo está por volta ali dos 65, 67 anos. Ou seja, tem um grupo muito grande de pacientes acima dos 60 anos de idade, né? E aí isso seria limitar a possibilidade desse paciente viver por um tempo maior e com uma melhor qualidade de vida. Por quê? A chance de resposta do idoso e do adulto jovem é a mesma.
Acabamos de ouvir a especialista em oncogeriatria Fernanda Maria Esperia sobre a quimioterapia na terceira idade, suas particularidades e as reações adversas. Júlia Valeri, para a Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Suzana Nazar. Participação, Cailane Olive. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. As informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com Rafael Pianeiro sobre o projeto Quartas Musicais, promovido pelo Departamento de Música da USP em Ribeirão Preto. É daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, com Gabriel Caled e Felipe Faustino. Eu, Mel Vieira, volto com você amanhã, ao meio-dia. Uma excelente tarde para você.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.